Seja muito bem-vindo ao Psicologia do Cotidiano. Eu sou o Jean, sou psicólogo, compositor, escrevo também. A gente tem o Psicologia do Cotidiano aqui no Spotify, no Deezer, nas principais plataformas. Tem o meu canal no YouTube também, onde eu coloco vídeos. O Psicologia do Cotidiano tem a missão de disseminar o conhecimento da psicologia, de todas as áreas de conhecimento que podem ajudar a gente a entender melhor a nossa mente, a entender melhor a sociedade e o mundo. A gente vai trazer aqui dicas baseadas em estudos científicos, ideias de livros, filmes e tudo que a gente possa colocar para contribuir nesse processo de autoconhecimento, nesse processo de amadurecimento emocional. Partindo disso, então, a gente entra em outras ideias, que são as ideias de habilidades necessárias que a gente deve ter num relacionamento nessa fase madura, nessa fase de maturação. Primeira habilidade que eu queria mencionar é a inteligência emocional, que é a capacidade de nomear, identificar causas e ver de fora as emoções, os processos emocionais. Aquele processo que a gente estava falando, que eu fiz com a minha sobrinha, que é uma criança, de nomear, fazer a pessoa entender as emoções, identificar qual que foi a causa daquela emoção e você vê de fora esse processo emocional e como que isso está acontecendo dentro do conflito, dentro daquela vivência, daquela experiência. Então, a habilidade emocional, ela pode ser desenvolvida se a gente se acostuma a nomear nossas emoções. Agora estou com medo, agora estou com raiva. Por que que eu estou com medo? Por que que eu estou com raiva? Ao mesmo tempo que é uma identificação e uma nomeação, também é uma habilidade que você vai construindo quando você vai se perguntando, né? Você tem que ser curioso sobre as suas emoções. Você vai sendo curioso e se perguntando, por que que eu tô me sentindo inseguro ou insegura? Por que que essa situação me deixou com medo? Então, a partir disso, você vai identificando quais são as narrativas que sustentam, digamos assim, muitas interpretações das emoções, né? Porque as emoções são um processo automático, inconsciente, mas a partir da emoção a gente constrói uma racionalização em cima da emoção e a gente atribui sempre uma causa e um efeito. Então, a gente tem esse processo de explicar as emoções racionalmente e muitas vezes é um processo negativo. Então, a gente nomeando as nossas emoções e se perguntando, sendo curioso, tanto com as nossas quanto com as dos outros. Por exemplo, você pega duas pessoas discutindo e que estão com raiva. Se você consegue identificar que a pessoa está com raiva, provavelmente você diminua o teu tom de voz. Se você acha que a pessoa está te atacando e não percebe que ela está com raiva ou por que ela está com raiva, você tende a ficar com raiva também. Então, essa capacidade de identificar a emoção no outro e atribuir uma causa e um efeito, ou por que que o outro está com raiva, por exemplo, ou por que que o outro está com medo, faz com que você consiga lidar com aquela situação sem entrar dentro da emoção. Então, você pode ter duas pessoas conversando, onde uma está imersa dentro de um processo emocional, né, que a gente chama de rapto emocional, onde o nosso córtex até desliga, que é a área do cérebro responsável pelo controle dos impulsos. Então, a gente fica puro emocional, a gente fica puro emoção, puro medo, pura raiva, pura angústia, pura insegurança. E a partir do momento onde você tem pelo menos uma das pessoas com, naquele momento, uma habilidade de identificar, nomear a emoção e perceber a sua causa, você consegue trabalhar aquela emoção naquele momento, trabalhar aquele conflito, sem que aquilo se torne uma espiral negativa que vai descendo cada vez mais e a agressão vai aumentando de nível. Então, a primeira habilidade é a inteligência emocional. A segunda habilidade que eu queria mencionar é a assertividade. Assertividade é um ramo da psicologia que estuda a capacidade das pessoas se comunicarem de forma eficaz, né, precisa, sobre os seus limites e sobre os seus direitos e sobre as suas vontades. Então, por exemplo, pessoas que não conseguem dizer não são pessoas que têm uma assertividade passivo-agressiva. Geralmente a pessoa vai acumulando e uma hora ela reage de uma maneira agressiva porque ela não consegue se posicionar nas situações cotidianas. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que não consegue dizer não, ela vai acumulando essa frustração e uma hora ela agride a pessoa. Por isso que chama de passivo-agressivo. A pessoa vai se colocando em situações de passividade até que essa passividade vira uma agressão. E a gente tem as pessoas muito agressivas, que são as pessoas muito assertivas, né? As pessoas que impõem muito seus direitos e seus limites de uma forma muito até incisiva. Isso também não é uma coisa saudável. E assertividade diz que você tem que conseguir se estabelecer no meio desses dois polos, do passivo-agressivo e da pessoa muito assertiva. Se você pegar e imaginar uma linha entre esses dois polos, você, se você estiver no ponto zero, digamos, é o ideal, que é aquela pessoa que consegue expor suas vontades e necessidades, mas também entende que o outro também tem isso e não passa dos limites, né? Não passa dos limites do outro. Entende também as necessidades emocionais do outro e também entende os direitos do outro. Então, a assertividade é essa capacidade de se comunicar com eficácia, com uma intensidade razoável e colocando suas necessidades dentro da discussão, dentro do problema, dentro do relacionamento. Tem vários temas sobre isso, vários artigos, vários livros, palestras, vídeos, né? Se você pesquisar sobre assertividade, você vai encontrar algumas técnicas e algumas dicas sobre isso. Eu vou passar algumas depois. Outra coisa é a comunicação não violenta, né? Que tem um livro do Marshall Rosenberg que eu indico bastante, que ensina que sempre que um ser humano se relaciona com outro ser humano, ele está reagindo e agindo com base em alguma necessidade emocional. Então, por exemplo, quando a gente está com raiva, a gente está defendendo alguma emoção, algum limite, alguma lacuna emocional, algum desejo, alguma expectativa. E se a gente consegue ter essa habilidade de reconhecer as necessidades emocionais do outro, focar nisso, focar a nossa comunicação nisso, a gente consegue dar um passo além da raiva e do conflito. Então a gente consegue perceber mais empaticamente o outro, a gente consegue se perguntar, se comunicar de uma forma mais eficaz. Um exemplo que eu lembro do livro é um exemplo onde ele fala que, por exemplo, a mulher está falando sobre o fato do marido não ter lavado a louça. E aí ele coloca duas frases como exemplo, né, de uma comunicação violenta e uma comunicação não violenta. E a comunicação violenta seria, por exemplo, você não lavou a louça, seu porco. Por exemplo, nessa frase está implícito um julgamento e uma forma até agressiva de mencionar o que o outro deixou de fazer, né? E ele fala no livro que você tem que comunicar o que você quer, não o que você não quer, e falar de você, falar da tua necessidade emocional ou do acordo ou do combinado. Então você diria, por exemplo, a gente tinha combinado que você ia fazer isso e você não fez. Quando você disse aquilo, eu me senti com medo. Quando você disse aquilo, eu me senti inseguro ou insegura. Então a comunicação não violenta, ela foca a comunicação em você, ou seja, eu me senti, eu pensei, eu achei, eu queria. Você solicita que o outro atenda, né, essa necessidade emocional que você identificou e anunciou, mas para isso você precisa identificar, daí que vem a inteligência emocional, e para isso você precisa comunicar, né, daí que vem a assertividade. Mas você precisa identificar, comunicar de uma maneira não violenta a sua necessidade emocional, né, o seu medo, a sua insegurança. E a partir disso, assumir uma perspectiva de pedido, né? Ele coloca no livro também que você é diferente você exigir do que pedir, porque que quando você exige, você não dá opção para o outro de ter liberdade. Então, a cobrança e a imposição são formas violentas de você conseguir atender suas necessidades emocionais. Já o pedido é uma forma mais amena, onde você vai dar a possibilidade de a pessoa se expressar, da pessoa aceitar, da pessoa fazer ou não aquilo que você está pedindo, né? Então, a comunicação não violenta foca na habilidade de reconhecer, expressar e solicitar as necessidades emocionais para o outro. Outro aspecto que é super importante é saber lidar com as nossas vulnerabilidades. Uma habilidade que a gente tem que construir, porque socialmente a gente é ensinado a esconder nossas vulnerabilidades. Principalmente os homens, se você for pensar na questão do machismo e do homem não chorar, não demonstrar emoções e não saber lidar com emoções. Então a gente tem, por exemplo, também essa outra dificuldade, né? De os homens, por exemplo, quando vão discutir uma relação, geralmente estão querendo impor soluções e achar soluções, e as mulheres geralmente estão querendo ser ouvidas, estão querendo empatia. Então, muitas vezes, um homem com uma mulher numa relação heterossexual, por exemplo, a mulher vai falar de algum problema querendo ser ouvida e o cara vai chegar com soluções. Isso é um padrãozinho, assim, que a gente tem muito frequente, que a gente vê de diferenças de lidar com a vulnerabilidade, de diferenças de lidar com os problemas. E sobre a vulnerabilidade, tem um documentário no Netflix que é The Call to Courage, que é da Brené Brown, que é autora de vários livros sobre isso. Ela tem uma pesquisa muito extensa sobre os casais que têm um relacionamento duradouro, saudável, e ela diz que a grande chave de um relacionamento feliz, saudável, é um relacionamento onde as pessoas podem demonstrar vulnerabilidade e lidar com a vulnerabilidade um do outro. Então, recomendo que você assista esse vídeo na Netflix, The Call to Courage, que é sobre isso. Ela conta uma história onde o marido dela estava nadando nadando com ela num rio e ela surge, né, tira a cabeça da água num momento e diz pra ele que ela tá tendo uma conexão muito forte com ele naquele momento, que ela gosta muito dele, ama muito ele. E ela conta que ele mergulha e continua nadando. E ela fica muito intrigada e pensando, nossa, eu me abri, eu me expus, eu me tornei vulnerável e ele não deu bola, ele não me ouviu, ele não fez nada. Aí eles nadam um pouco, mais alguns metros, quilômetros, não sei, eles praticam natação e eles emergem de novo e ela fala de novo, eu tô tendo um momento muito íntimo contigo, te amo muito e não sei o que, e se expõe de novo e ele faz de novo a mesma coisa, ele mergulha a cabeça na água e continua andando e menciona assim, tipo, ah, tá bom, alguma coisa desse tipo. E aí eles saem, né, na praia e ela vai conversar com ele pra ver o que tava acontecendo. Já ela conta, né, tudo da perspectiva dela, que ela vai conversar com ele já com o intuito de terminar o relacionamento, né? Porque ela ficou apavorada com aquilo, né? Sendo ela uma estudiosa sobre a vulnerabilidade, como isso afeta os relacionamentos, e ela ter se aberto daquela forma e ele ter reagido daquele jeito, ela já tava aterrorizada assim com a situação. E ela chega pra conversar com ele e pergunta o que que houve e tal. Ele diz que ele nem ouviu o que ela falou, porque ele tava tendo ataques de pânico enquanto ele nadava. E as pessoas que nadam, por exemplo, elas sabem que se você tiver um ataque de pânico na água, você tem que contar as braçadas, né? Pra você não se afogar, porque quando você tem um ataque de pânico, você meio que fica petrificado. E então, o que que tava acontecendo da perspectiva dele é que ele tava tendo um ataque de pânico e ele nem ouviu o que ela falou, porque ele tava contando as braçadas pra poder chegar na praia, pra poder não morrer afogado. Então, a Brené Brown conta essa história, é muito legal como ela faz a história ser narrada de um jeito que a gente foca exclusivamente na necessidade emocional dela e no fato dela tá expondo a vulnerabilidade dela, e a gente julga o marido dela quando a gente ouve a história. É muito interessante porque a gente não consegue pensar no que ele poderia estar passando. Então, quando ela conta essa história e ela conta o desfecho da história e ela traz a visão dele das coisas, a gente percebe como a gente faz isso muitas vezes no relacionamento, de a gente defender muitas vezes o nosso lado e falar para as pessoas, talvez também pedir conselhos, e as pessoas entendem só um lado da história, as pessoas entendem só um lado da narrativa, só que tem o outro lado, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de que as coisas, elas têm um contexto maior, e a gente tem que aprender a tentar ver as coisas de uma forma mais ampla, de uma coisa mais de fora. Talvez se ela tivesse lembrado e pensado nessa possibilidade de estar acontecendo alguma coisa com ele, ou ter ficado um pouco mais paciente, por exemplo, de ter se dado um tempo para responder aquele medo de alguma outra forma depois, ela teria ficado um pouco mais tranquila, né? Mas ela ficou bem apavorada e ela pegou aquela emoção e ela intensificou aquela emoção, e isso fez com que ela ficasse um tempinho ali achando que ele era um monstro. E aproveitando então, né, essa história negativa, de um padrão negativo da Brené Brown, vamos entrar agora na pesquisa de John Gottman, que é um estudioso que estuda os relacionamentos amorosos de uma perspectiva científica. E é bastante legal a teoria dele, todos os estudos dele. Ele fala que existem 4 aspectos essenciais que você consegue prever com 90% de precisão se um relacionamento vai acabar. Essa teoria dele se baseia em observar 3 aspectos, né? Que é a inércia emocional, que é, por exemplo, quanto tempo que uma pessoa demora quando fica frustrada a voltar ao seu estado emocional normal. O limite de reparo é quanto tempo você demora para pedir desculpas, por exemplo, depois de ter falado alguma coisa que magoou a pessoa. E o estado de início, que é o modo como os casais iniciam uma discussão. Então, esse pesquisador, ele coloca as pessoas basicamente para discutir na frente de uma câmera com medidores de batimentos cardíacos, medidor da frequência da respiração, frequência cardíaca, medidor de sudorese, mede as quantidades de cortisol, do estresse, da saliva. Então, ele consegue fazer uma precisão muito grande de aspectos emocionais ali dentro da discussão, e ele consegue fazer uma previsão de com mais de 95% de precisão sobre como a interação inicia. Então, esse conceito de estado de início, ele fala que normalmente os 3, 5, 10 primeiros minutos de uma discussão, ele já consegue prever com 95% de certeza que aquele casal vai terminar nos próximos anos, que é uma relação que não vai ser duradoura. E é bem interessante o estudo dele, tem um TED Talk sobre ele, que é The Science of Love, A Ciência do Amor, John Gottman. Se você gostar desses conceitos e dessa teoria dele, você pode pesquisar no TED Talks, que eu acho que tem algum TED Talk traduzido, é bem legal. E as quatro características que ele identifica com base nesses conceitos de inércia emocional, limite de reparo, estado de início, são os que ele chama de os quatro cavaleiros do divórcio. O primeiro cavaleiro do divórcio é você criticar o caráter do parceiro. A gente pode pensar num exemplo prático que é a seguinte frase: você é tão estúpido, você é tão idiota. Isso faz com que você critique não a atitude da pessoa, mas o caráter dela. Então as pessoas têm essa dificuldade de identificar um comportamento que não gostou e criticar o comportamento, né? E separar o comportamento da pessoa. Então os casais que têm um relacionamento mais saudável, mais estável, eles conseguem ter mais essa habilidade de criticar o comportamento ou a atitude. Então, por exemplo, você poderia falar: você teve uma atitude estúpida, não combina com você. Você teve um comportamento infantil, isso não combina com você. E o que ele fala é que quando você critica o caráter do parceiro, isso provavelmente leve a uma discussão, a uma briga, a um conflito. Isso vai minando a relação ali, a cumplicidade. O segundo cavaleiro do divórcio é a defensividade ou a troca de culpa, que é basicamente quando você diz assim: eu só fiz A porque você fez B. Então você tem um comportamento ali que alguém fez, alguma das pessoas fez, que foi um comportamento que machucou, que magoou o outro, e você entra na defensiva dizendo que você só fez aquilo porque o outro já fez alguma coisa primeiro. Então a gente vê esse padrão bem infantil que a gente tem às vezes, de a criança sempre tem essa, né, de quem começou a briga, né, foi ele que começou. Então essa defensividade é um padrão bem imaturo que a gente entra às vezes, onde você começa a justificar teus erros e não assumir a responsabilidade por eles e começar a colocar a culpa no outro. Então você só fez aquilo porque a pessoa fez alguma coisa antes e você se defendeu. É por isso que ele chama de defensividade. O terceiro cavaleiro é o desprezo, que é quando você faz a pessoa se sentir inferior. Esse pra ele é o indicador número um de separação, né? Esse é o mais crítico de todos, porque o desprezo ele já anula essa coisa de você imaginar que o outro te ama e de você imaginar que a pessoa gosta de você. Você pode expressar o desprezo por palavras, por ações, por atos ou por linguagem não verbal, por exemplo, né? Aquela cara de nojo que as pessoas fazem quando você fala alguma coisa. E esse pra ele é o fator mais crítico. Quando você tem esse indicador de desprezo, você consegue dizer com bastante certeza que a relação não tá num padrão sustentável. E o quarto cavaleiro do divórcio é o stonewalling. Stonewalling é quando você ignora o parceiro. Por exemplo, a pessoa tá falando sobre alguma coisa que deixa ela mal e tal, e você ignora completamente. Ou você se retira da discussão. Você sai caminhando e sai pra algum lugar e foge e não quer discutir sobre aquilo. Claro que às vezes as emoções elas ficam tão fortes que você tem que dar um tempo, dar uma pausa e resolver, por exemplo, combinar conversar sobre aquele assunto, aquele tema, quando as emoções estiverem um pouco mais amenas. É porque no momento onde uma discussão começa a ficar muito emocional, realmente é o momento de você parar, tentar fazer outra coisa e depois conversar sobre aquilo com a cabeça mais fria, digamos, né? Mas ele disse que essa coisa recorrente, essa fuga recorrente das discussões, ou esse comportamento de ignorar, né, as discussões ou o que o outro tá falando, ele é sim um indicador de que a relação não vai pra frente. O John Gottman também tem um outro conceito, que é um índice que ele nos coloca baseado numa pesquisa que ele fez com mais de 40 mil casais que responderam um estudo científico, onde foi medido também pressão do sangue, batimentos cardíacos, respiração, os tons faciais, expressões faciais, né, o comportamento não verbal e as microexpressões faciais. Esse estudo, com mais de 90% de predição, que foi republicado, refeito mais de 6 vezes, seguiu casais por 20 anos. E nesse estudo ele aponta que a proporção de emoções negativas para emoções positivas que um relacionamento tem que ter para dar certo é de 5 para 1. Ou seja, cada 5 emoções ou eventos positivos, um evento pode ser negativo. Se você tiver, por exemplo, uma proporção de 5 eventos, emoções positivas para 3 ou para 2 eventos e emoções negativas, provavelmente o relacionamento não vai ter sucesso. E sucesso que eu digo, né, de prolongar durante o tempo, né? Porque a gente também tem essa coisa de que um relacionamento, por exemplo, de 10 anos, onde as pessoas foram felizes durante 10 anos e terminaram, foi um relacionamento fracassado, né? A gente tem também esse viés que o Daniel Kahneman trabalha no livro Rápido e Devagar, que é uma tendência do nosso eu recordativo. Nosso eu, a gente tem dois processos de eu, que é o eu experiencial, que vive um momento, que dura de 5 a 30 segundos, e o eu recordativo, que é o eu que lembra. E esse nosso eu recordativo, ele tem a tendência a priorizar as histórias e não a vivência. Então, se a gente pensar pelo eu recordativo, um relacionamento feliz de 10 anos, que acaba e a pessoa sofre um mês, é um relacionamento ruim pelo eu recordativo. Agora, se a gente pensar pelo eu experiencial, foram 10 anos de um relacionamento feliz. Então, a gente pode pensar nesse caso de um relacionamento dar certo ou não, de diferentes formas, de diferentes visões, se a gente considera esses dois conceitos, né, de eu projetivo e de eu recordativo. Voltando às pesquisas de John Gottman, ele coloca que existe um triângulo de três características de um relacionamento saudável maduro. É trust, calm and commitment, que são confiança, conexão e calma. A confiança, ou verdade, seria a intimidade, né? O casal que tem intimidade, onde o sexo é um sexo que produz intimidade, onde o parceiro consegue sair de dentro da sua própria cabeça, digamos assim, se conectar com o outro. A calma diz respeito à medição que ele fez do suor, do coração, da respiração, tem a ver também com a empatia e com o humor. A gente pode pensar nessa calma também como estabilidade emocional, que é aquela coisa de a pessoa conseguir responder emocionalmente de uma forma adequada aos estímulos do outro. Então, reações desproporcionais, interpretações desproporcionais, catastróficas, vão fazer com que o outro se assuste, e essa calma física, né? A calma é um fator físico mesmo, vão fazer com que a coisa se desregule. Já a confiança é uma coisa tanto física quanto psicológica, é uma coisa de tem a ver com a intimidade, é psicológica, que tem a ver com a relação sexual também, né? É uma coisa tanto física quanto psicológica. E commitment seria uma coisa mais psicológica só, que é a gratidão, né? Que é você expressar gratidão, você expressar emoções positivas, você dar respostas positivas. Então, esses três conceitos para ele também são, digamos, três pilares, né? De necessidades que um relacionamento deveria ter para conseguir fazer um padrão maduro e um padrão positivo. Outro conceito e ideia que eu queria passar é o conhecimento acerca das teorias do apego, que tem um livro chamado Attached, que não sei se tem tradução em português, que fala sobre as teorias de apego. Então, a gente tem, por exemplo, a influência genética e influência ambiental, social e cultural na formação de esquemas de apego, que seriam basicamente mapas emocionais onde a gente aprende a se relacionar com os outros. E a gente vem com uma predisposição já genética, comportamental, de formar esses apegos de forma segura, evitativa ou ansiosa ou desorganizada, mas a gente tem também uma forte ação do ambiente sobre isso. E esse livro traz uma concepção bem interessante que existem o apego seguro, ansioso e o evitativo. O apego ansioso é aquela pessoa que tem medo de ser abandonada ou tem medo de não ser amada suficientemente. Então, essa pessoa vai ficar bastante insegura. Você tem também o apego evitativo, que são pessoas que prezam pela construção ou pela manutenção da sua autoestima dentro do relacionamento. São pessoas que têm tendência, por exemplo, a achar pequenas coisas no outro que irritam, e tem tendência também a culpar a pessoa pelos problemas dela e a pressionar também, né? Eu, depois de ler esse livro, me identifico dentro desse apego evitativo. E a gente tem que trabalhar isso, a gente tem que reconhecer isso primeiramente para poder superar esse estilo, né? E o objetivo é você conseguir construir aos poucos um estilo de apego seguro. E como que surgem esses apegos, né? Esses apegos surgem, né, tanto da influência e predisposição temperamental genética, quanto da criação e da vivência, principalmente com os pais. Então, os pais, eles criam esses mapinhas emocionais na gente, que a gente vai aprendendo a lidar. Eu identifico na minha história, já depois de fazer terapia por um bom tempo e de estudar esses temas e de fazer processos de autoconhecimento, né, comigo mesmo, eu identifico que eu tenho esse apego evitativo, identifico já e já sei mais ou menos como ele opera de uma forma negativa, e a partir disso eu vou trabalhando, né, com escrita, com mindfulness e com terapia, esses processos de construir aos poucos esse apego seguro, né? Então, hoje em dia eu consigo consigo ter bastante consciência sobre isso, mas na época que eu entrei em contato com isso, que foi há mais ou menos uns 8 meses atrás, eu nem sabia que existiam essas teorias do apego, né? Esses modos de apego. E isso influencia bastante, né? Porque um relacionamento saudável, maduro, é um relacionamento onde duas pessoas são saudáveis emocionalmente e têm um apego seguro. Então não tem como você ter um apego seguro e um apego evitativo, ou um apego seguro e um apego ansioso, né? Geralmente o apego evitativo com o apego ansioso vai trazer muitos problemas. O apego seguro com o apego ansioso também, né? A pessoa que tem o apego seguro, ela vai acabar sempre em desvantagem. Não vai existir aquele crescimento mútuo, que o relacionamento tem esse potencial de crescimento mútuo. Quando você se relaciona, por exemplo, com uma pessoa por 6 meses e depois você se relaciona com mais uma pessoa por 6 meses, vai só naquele tempo onde tudo é bonitinho, onde tudo é magnífico, só naquela coisa da paixão, você tá sempre se iludindo, criando uma imagem do outro e de si mesmo. E quando você tem um relacionamento mais duradouro, você é obrigado, digamos assim, a se dar conta desses apegos, desses tipos de apego e desses defeitos teus, emocionais, lacunas, e você se obriga a se dar conta disso e trabalhar. E o apego seguro e o apego ansioso, por exemplo, né, você teria uma pessoa emocionalmente saudável lidando com uma pessoa emocionalmente instável. Então você não teria uma relação de crescimento mútuo. Então o objetivo desse livro é nos passar esses 3 conceitos, né, de teorias do apego, esses modos de apego, e a base do livro se foca em uma comunicação eficaz. Então o autor ou a autora do livro diz que a comunicação eficaz é a base para construir o relacionamento de apego seguro, e também a relação onde a comunicação é específica. Então você tem que ser específico no que você diz, muito específico, e não culpar o outro quando você comunica alguma coisa. Então num conflito, numa discussão, numa conversa, quanto mais específico você for, mais o outro vai ter clareza sobre o que você está falando. E se você não colocar, jogar a responsabilidade, a culpa no outro, você vai conseguir ter essa comunicação de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Então a pesquisa e toda a teoria e toda a construção desse livro se baseia nisso. A gente tem que estabelecer processos de comunicação mais eficaz, sendo específico com o que a gente sente, com o que a gente diz, e passa por tudo aquilo que eu já falei de nomear as nossas emoções, reconhecer as nossas emoções, aprender a comunicar elas com assertividade, com clareza, com especificidade, e reconhecer que a lacuna, o problema é nosso, reconhecer qual é do outro, né, reconhecer qual que é do relacionamento. Então é bem legal, recomendo esse livro. Não sei se tem tradução em português, mas deve ter algum TED Talk, algum material assim um pouco mais curto sobre isso também em algum lugar da internet. Então basicamente, se a gente for retomar e dar uma resumida em tudo que a gente trabalhou, a gente viu que existem apegos, teorias de apego, modos de apego, e a gente tem que ter um apego seguro. Com base na comunicação eficaz, precisa, a gente tem que aprender a detectar nossas emoções, a detectar as emoções do outro, né, inteligência emocional, a assertividade, que é a capacidade de expressar essas emoções, a comunicação não violenta, que é a capacidade de falar dos nossos sentimentos sem culpar, sem julgar o outro, reconhecer as nossas lacunas e necessidades emocionais e as do outro também, né? A gente aprendeu também que os relacionamentos precisam ter uma compatibilidade entre valores e crenças e visões de mundo, porque as pessoas precisam sim de similaridade, de se reconhecer no outro também. A gente passou pelas ilusões de que a cultura, que os filmes nos trazem sobre o relacionamento. A gente passou pelas 3 fases do relacionamento, que são a fase da paixão, a fase da conflito ou desilusão e a fase de maturação. A gente viu que a vulnerabilidade, trabalhar com a nossa vulnerabilidade e a aceitação das fraquezas, dos medos, tanto os nossos como os dos outros, é um fator também muito crítico dos nossos relacionamentos. A gente falou da empatia, a gente falou dos 4 cavaleiros do divórcio, do John Gottman. Falamos também, né, do eu recordativo e do eu experiencial, né, do Daniel Kahneman, que fala de a possibilidade da gente, uma possível explicação, né, porque a gente tem medo de que um relacionamento bom termine. O nosso eu recordativo, ele tem a tendência, segundo o Daniel Kahneman, de não querer vivenciar uma coisa prolongadamente feliz só porque ela pode ter um potencial final infeliz, mesmo que seja uma coisa pequena, mesmo que seja uma coisa curta, né? Porque o nosso eu recordativo, ele exagera nos picos e nos finais das histórias. Ele tem uma dificuldade de lidar com a passagem do tempo e com a sensação de bem-estar no tempo, né? Então, a gente trabalhou também esse conceito. E agora eu queria dar algumas dicas que você pode implementar. A gente sempre fala de técnicas aqui no podcast e eu acho que sempre menciono a terapia como uma forma muito eficaz de aprender a lidar com as nossas emoções, de autoconhecimento, de ter insights sobre nós, sobre os nossos relacionamentos. A gente sempre fala do mindfulness também. Tem o episódio número 3 que fala sobre como meditar, como a meditação de atenção plena é um treino de reconhecimento de atenção, de regulação emocional. A gente sempre fala da escrita também, tem o episódio número 5, que se chama O Poder do Autoconhecimento, onde eu introduzo ali um desafio, onde você pega um caderno, vai escrevendo sobre os seus processos emocionais. Ali nesse episódio eu explico como fazer isso. A gente tem também os testes de valores, que estão no link ali do episódio número 5, que é para você entender quais são os seus valores. E eu queria dar algumas dicas. Então, uma dica é você fazer uma lista dos valores, necessidades e desejos que você quer para o teu relacionamento. Você conseguir identificar o que você quer de um relacionamento para que você tenha pelo menos claro para você, para que você pelo menos identifique uma dessas três esferas que a gente falou, das três entidades, né? O eu, o você e o nós, para que você identifique muito bem o eu. Então, o processo de autoconhecimento é um processo muito eficaz para você lidar com o relacionamento, né? Você tem que saber se os teus padrões negativos de lidar com você mesmo, as tuas autocobranças, a tua autocrítica, não estão contaminando a relação. Se você não está projetando os teus medos, traumas, inseguranças no outro. Então, o autoconhecimento passa a ser uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha os relacionamentos. A gente pode, claro, fazer terapia de casal, tem muita matéria sobre isso, muito conteúdo sobre isso, tem gente que trabalha com isso, mas também é essencial que a gente faça a nossa terapia. Mesmo que você for fazer uma terapia de casal, é essencial que você faça a sua própria, o seu próprio processo de autodescoberta, autoexcitação, de autoconhecimento. Você trabalha as suas lacunas emocionais. E algumas outras dicas, né, que tem num TED Talk chamado 4 hábitos de relacionamentos saudáveis. Primeiro hábito, seja curioso e não crítico. Invista tempo para descobrir por que que você é daquele jeito, por que que você é diferente do outro, em vez de criticar essas diferenças. O Freud tinha um conceito que se chamava narcisismo das pequenas diferenças, que é bem interessante, que ele dizia que a maioria de nós tem processos muito parecidos, né? O processo de medo é universal, o processo de raiva é universal. Então a gente tem essa tendência a se focar em pequenos detalhezinhos e se incomodar muito com eles, né? Por quê? Porque a gente tem essa coisa narcísica de, já que o outro é diferente, a gente foca nessa diferença, a gente foca no defeito, a gente foca no negativo, e isso acaba atrapalhando bastante. Então, o primeiro hábito que tem nesse TED Talk é: seja curioso, não crítico. Pergunte, né? Pergunte por que que a pessoa falou aquilo. Pergunte por que que a pessoa tá com medo. Pergunte por que que você tá com medo. Por que que você tá inseguro, né? Faça esse auto-questionamento, né? Duvide das suas emoções. Duvide das suas conclusões racionais sobre as suas emoções. A gente sabe que o nosso racional confabula as nossas emoções. O nosso racional, ele inventa justificativas para as emoções que a gente tem. Constrói narrativas. Então, questione essas narrativas se elas não estiverem fazendo bem para ti. Questione essas narrativas se elas te fizerem entrar num estado negativo ou se elas atrapalharem o teu relacionamento. Seja curioso e não crítico. Segundo hábito, seja cuidadoso e não agressivo. Seja cuidadoso e não agressivo diz respeito a como você pode trabalhar junto com o problema, em vez de acusar, em vez de culpar. Então, você se une a alguém para resolver um problema, ao invés de colocar culpa, ou de cobrar, ou de perseguir. Então, você seja cuidadoso e não agressivo. Terceiro, pergunte, não assuma. Esse é muito interessante, porque eu sempre falo que a gente tem a tendência a, quanto mais uma pessoa é íntima da gente, mais a gente acha que sabe o que a pessoa está pensando. Isso é um viés cognitivo, né? Um erro de pensamento cognitivo chamado erro de falso consenso, viés de falso consenso. Então, seja mais curioso, pergunte, não assuma que você sabe o que o outro está pensando. Trabalhe mais questionar suas percepções para ver se elas estão corretas. Tente ser mais autoconsciente do que está acontecendo contigo, em vez de tentar ser mais autoconsciente com o que está acontecendo com o outro. Tenta se perguntar e se entender e ter mais na consciência se você está realmente percebendo a realidade como ela é, ou se você está entrando num viés, ou se você está entrando num rapto emocional, numa crise emocional, se você está entrando numa percepção distorcida da realidade. Então, seja mais consciente ao invés de assumir que você sabe das coisas. E o quarto e último, conecte antes de querer estar certo ou de corrigir. As pessoas, elas fogem das relações, das situações onde elas não se sentem valorizadas, conectadas. Então, primeiro tente se conectar com a pessoa emocionalmente, para depois tentar corrigir algo, né? Muitas vezes a gente já vem com essa posição de cobrar cobrança, de oferecer solução e de botar a culpa e de identificar a culpa. Antes a gente deveria se conectar emocionalmente, se conectar empaticamente. O ser humano, ele tá onde tá a emoção. Se a emoção for negativa, a gente se repele, a gente se afasta. Então, se conectar é o primeiro passo pra gente resolver um problema. Sentar pra discutir alguma coisa, primeiro a gente tem que estabelecer uma empatia, estabelecer um processo de conexão emocional, pra depois a gente pesquisar quais são as possibilidades de agir, quais são os possíveis causas daquele problema, como que a gente pode reagir àquele problema, né? Mas antes disso, a gente tem que se conectar realmente empaticamente com o outro, ouvir, saber esperar, saber não tomar conclusões antes de se certificar que a gente entendeu o que o outro queria dizer, né? O Carl Rogers fala bastante disso. Pergunte pro outro se é isso mesmo que ele quis dizer, se você entendeu corretamente, faça a paráfrase e o resumo que ele chama. Foi isso mesmo que você quis dizer? Olha, eu acho que eu entendi isso. Coloca o que você entendeu, porque você dá a possibilidade do outro fazer você entender de fato o que ele quis dizer, porque às vezes a gente não entende mesmo. E às vezes a gente cria uma discussão, uma briga em cima de um medo e não de uma informação que o outro nos trouxe. Então, para finalizar, eu queria colocar um pensamento de que um relacionamento saudável é um relacionamento onde você escolhe uma pessoa para ficar do teu lado, uma pessoa que tem compatibilidade contigo e que você vê o potencial dessa pessoa, mas você já não cobra, você não pressiona, você tá do lado dessa pessoa e vocês podem ter até objetivos de vida diferentes, mas vocês se colocam do lado um do outro e vocês aceitam as mudanças um do outro. É uma espécie de amor genuíno, né? Amor incondicional, um amor mais maduro, onde você sabe que o fato das pessoas estarem juntas não tem nenhuma condição, ou seja, se você perdeu o emprego, eu continuo contigo. Se você mudar de visão sobre determinado tema, eu continuo contigo, desde que não seja uma coisa que influencie nos valores, nas percepções básicas, né, essenciais da pessoa. Então, você se liberta dos vieses, das ilusões, das expectativas. Então, um relacionamento saudável é um relacionamento onde você vê aonde o outro pode chegar, você apoia se ele quiser chegar lá e se ele não quiser, tudo bem, mas você se demonstra como um ser humano que gosta de ficar com aquela pessoa, que gosta de ficar do lado dela e que não vai cobrar para aquela pessoa se tornar aquilo que você acha que a pessoa pode se tornar. O relacionamento saudável, no meu entender, é isso. É quando você fica do lado de alguém, sabendo o que, que aquela pessoa pode se tornar ou não, mas você não cobra, você não cria expectativas. Você aprende a viver o dia a dia, você aprende a viver o processo, você aprende a viver a maturação do relacionamento, que, mais uma vez, a gente já falou no outro episódio sobre maturidade. Maturidade é um processo contínuo, um processo adaptativo e não termina, mas a gente pode, de algumas formas e com algumas técnicas, acelerar esse processo. Você acabou de ouvir um episódio do Psicologia do Cotidiano. Você pode se tornar um apoiador do nosso podcast pelo link www.apoia.se/psicologiadocotidiano. Tornando-se um apoiador, além de ajudar a gente a criar conteúdos, financiando o processo de criação, edição e roteiros, você terá acesso a um grupo exclusivo onde a gente posta conteúdo para os nossos apoiadores. Participando desse grupo, você vai receber dicas exclusivas, resenhas de livros, indicações de filmes, seriados e todos os outros assuntos que a gente já trata no podcast, só que de uma forma muito mais aprofundada e muito mais completa. Você também pode apoiar o nosso projeto compartilhando os nossos episódios nas redes sociais. Isso faz os algoritmos das redes sociais indicarem o nosso conteúdo para mais pessoas. Como vocês sabem, eu sou psicólogo também, então também atendo, faço terapia online. Se você quiser informações sobre isso, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram. E se você quiser fazer uma sugestão, alguma crítica, algum comentário, sugerir algum tema pra gente tratar aqui no episódio, também pode me mandar uma mensagem lá. Já teve vários temas que a gente tratou aqui que foram temas sugeridos por vocês. Um grande abraço, espero que esse conteúdo tenha sido útil pra ti, que você tenha gostado e até a próxima.